Olá, meus irmãos, boa noite para você que está aqui. Olá para você que nos acompanha pela internet agora. O amor veio até nós. A Bíblia traz a história do nascimento do Mestre Jesus. Obrigado, Mimi Fofura. A Bíblia traz a história do nascimento do Mestre Jesus. Os magos do Oriente, e a Bíblia diz magos do Oriente, não três reis magos, os magos do Oriente, que levaram três presentes, identificaram a estrela, seguiram a estrela. Isso deveria ser motivo de vergonha para os religiosos da época, porque não foram os religiosos que conseguiram identificar a presença do Messias prometido 700 anos antes. Isaías já tinha dito: e a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, aquela coisa toda que você já conhece. Esses religiosos, doutores da lei, não conseguiram identificar, mas os homens que estudavam os astros, que nem profundamente religiosos e doutores da lei eram, conseguiram. Os homens que estavam envolvidos com o estudo das escrituras e eram doutores nas escrituras, ignoraram a presença do Messias até quando ele cresceu, ainda mais quando ele nasceu. Herodes não. Herodes deu importância. Quando os magos do Oriente procuraram por Herodes e disseram para Herodes: olha, vai nascer o rei dos judeus vem aí, e nós estamos indo atrás deles para adorá-lo. É claro que esses magos do Oriente conseguem chegar até o Mestre Jesus e conseguem ali presenteá-lo. Não do jeito que está no nosso presépio cultural brasileiro, né? Tem um boizinho, um cavalinho, um burrinho, uma vaquinha ali babando, e Jesus na manjedoura como um bebezinho, e aí ele recebendo o presente. Aquilo ali é um sentido figurado, porque os magos conseguem chegar a Jesus com ele mais ou menos com quase 2 anos de idade. A idade da qual Herodes manda matar todas as crianças para conseguir eliminar a figura desse rei que iria substituí-lo na cabeça daquele político. Ou o que originaria desta criança, aquilo que viria desta criança, ameaçaria o seu cargo político, a sua ideologia política, o seu sistema político de pensamento, iria ser incomodado com o que viria daquela manjedoura, com o fruto do ventre da virgem. E Herodes, o político, deu importância, deu tanta importância que mandou matar. Os religiosos não deram importância. Os homens que estudaram os astros deram importância. E os políticos deram importância. Isso diz muito, meus irmãos. Isso diz muito, mas muito mesmo. Isso diz a nós o perigo que nós podemos cair de não compreender a clareza da mensagem do Natal, mesmo sendo religiosos. E qual é a mensagem que o Natal traz? Hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, nós já começamos a refletir sobre isso. Se você perdeu, te convido a acessar as redes sociais da Igreja do Coração e assistir lá. A mensagem do Natal cultural é uma. Os símbolos natalinos da cultura que nós vivemos são totalmente diferentes da mensagem natalina da Escritura. Os símbolos do consumismo, do capitalismo, os símbolos desse espírito natalino de boas ações somente aos finais de ano, somente nesse tempo agora que o espírito natalino está solto. O espírito natalino que faz com que você perdoe as pessoas, volte a conversar com seus familiares. E aí agora, nesse momento, tudo fica como se fosse flores. Até o Réveillon, para começar tudo de novo. A incredulidade, a dureza de coração, a mágoa, o rancor, as brigas, os problemas. Como se fosse uma espécie de grande teatro de dezembro. Um grande teatro. Isso não é o Natal e não traz o sentido correto do Natal. Então, o que é o Natal? O Natal está expresso na Escritura como o amor que vem até cada um de nós. O amor encarnado, o amor real, o amor que vem a nós, o conceito de amor no cristianismo, ele é originário em Deus, na pessoa de Jesus, e ele muda completamente os padrões de amor que a sociedade daquela época conhecia, e que a sociedade pós-cristã, depois de Cristo, iria conhecer. Jesus, ele dá um novo formato e um novo significado à palavra amor. Não é só um sentimento egoísta, hedonista, antropocêntrico, ou seja, só concentrado no meu prazer, nas minhas paixões, nas minhas vontades, naquilo que eu quero. E isso o Natal cultural faz muito bem. Tanto que o símbolo maior do Natal cultural é o bom velhinho, o Papai Noel. E as pessoas mal sabem como que era aguerrido e apologeta o Papai Noel. Um cristão do primeiro século, chamado São Nicolau, que quando Ário levantou no concílio de Nicéia para falar que Jesus não era eterno, São Nicolau foi lá e nocauteou Ário, socou a cara de Ário, socou o herege, deu soco na cara do herege. Esse é o São Nicolau que depois foi transformado no Papai Noel, na figura lendária do gordinho rechonchudo que agora traz presentes se nós formos bonzinhos durante o ano inteiro. Um sistema de recompensa, que não tem muito a ver com um sistema de trabalho no caráter. Eu acho que está dando defeito porque o microfone está no bolso, Mário. Marco, deixa eu tirar. Acho que é isso, eu fiz um teste aqui, não deu muito certo. Tentei esconder o microfone, está vendo? A gente tenta esconder as coisas, nada ficará encoberto. É o que a Bíblia diz. Nada ficará encoberto. Tentei ocultar aqui a caixinha do... Pode pôr atrás, Marco? Você acha que dá? Estou com medo de... E dá pau aqui. Ok, vamos lá. Nada ficará encoberto. Tentei encobrir. Aí, consegui encobrir agora. Mas vou mostrar. Aí. Então, esse sistema natalino secular não tem a ver com o que Deus preconizou, com o que Deus ensinou na Bíblia. Então, o mundo pensa em si mesmo. O mundo pensa, por exemplo, vamos comemorar um aniversário de Jesus, mas vamos dar presentes uns para os outros. Porque o presente que Jesus quer, eu não consigo dar. Eu não abro mão dos meus planos, da minha vida, do meu eu, dos meus pecados, da minha vontade, e eu não quero, e não estou a fim de confessá-lo como Senhor e Salvador. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trocar presentes entre nós. Vamos saciar o desejo um do outro, a vontade um do outro, e vamos deixar Jesus no cantinho da festa, sem nos incomodar muito. Isso foi a postura natalina que a cultura que nos cerca assumiu. O brasileiro comum, o brasileiro mediano, que não conhece a Escritura, que não tem uma experiência com Jesus, o Natal é só consumismo, é só troca de presentes, é só o momento de fraternidade. O Natal é muito mais profundo do que isso. O Natal é quando o amor de Deus se manifesta. Claramente, nós celebramos o amor de Deus encarnado, este amor que deixou a sua glória, que deixou a sua majestade e veio e sentou na nossa cadeira, comeu conosco, fez de nós alvos da sua misericórdia, do seu perdão. E aí Deus muda na nossa mente os paradigmas sobre amor. Lembra que eu falei no início que os religiosos da época não conseguiram entender que o Mestre Jesus estava entre eles, que eles não conseguiram aceitar a profecia de Isaías e dos outros profetas com relação ao Mestre, porque estavam cegos? Assim estamos nós hoje também. Nossa cultura, inclusive a cultura religiosa, se fecha e a gente fica cego. Mas aí vem Deus e tenta mostrar-nos o amor de uma outra forma, que não é só no final do ano, que não é só em dezembro, que não é só uma demonstração teatral, um amor que é paciente, que é benigno, que tudo suporta, tudo espera, que é altruísta, que é abnegado, que é sacrificial e que principalmente é gracioso. Quando eu olho para Jesus, eu vejo graça. Eu vejo graça em relação a mim, eu vejo graça em relação à humanidade. E esse é o desafio, seu desafio e o meu desafio como cristão. Porque ser amado é o que todos nós queremos. E Jesus nos amou, Deus nos amou. Ele nos amou muito. E ser amado é o que todos nós queremos, é o que todos nós desejamos. Mas que tipo de amor, que tipo de amor que você está disposto a, além de receber, também ofertar, também oferecer? Este é o sentido do Natal. O Natal é um amor que vem até nós e nos transforma a ponto de nós também sermos canais de instrumentos para que esse amor flua. Esse é o sentido da vinda do Mestre Jesus. O ápice da materialização do amor, o maior de todos os, de toda a expressão de amor, o amor se materializando, está na pessoa, nas ações, no nascimento, na morte e na ressurreição de Jesus. Eu disse hoje pela manhã que não há como nós compreendermos o Natal sem nós compreendermos a vida, morte e ressurreição daquele que nasceu no Natal, Cristo Jesus. E aí lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, numa conversa entre Nicodemos e Jesus, Nicodemos, um daqueles homens que ficou cego pela religião, um daqueles homens que ficou embriagado pelos contextos religiosos, pela cultura religiosa dele, pelos dogmas criados por eles, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Nicodemos é aquele típico evangélico radical, né? Que acha que ele é alguma coisa e que o outro não é nada. E aí Nicodemos começa com um quebrantamento em relação à palavra de Deus e à vontade de Deus, e procura Jesus para saber sobre o reino de Deus. Olha para você ver, ele era um doutor da lei, egoísta, egocêntrico, hedonista, que vivia com aquele sinédrio de homens maus, que se travestiam de homens bons porque vestiam uma capa religiosa, mas ele se quebranta e, de certa forma, em certa medida, procura Jesus. Escondido, claro, à noite. E aí, na conversa que ele tem com Jesus, Jesus diz uma das frases mais impactantes e mais importantes de todo o Novo Testamento. Jesus expressa, Jesus verbaliza para Nicodemos, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse diálogo com Nicodemos, esta frase poderosa, impactante, é proferida. Jesus descreve o amor de Deus para Nicodemos. Jesus explica para Nicodemos a necessidade de se nascer de novo, de se reconhecer os seus pecados, deixá-los para trás e manter o foco no que Deus queria para a vida dele. E aí Jesus diz essa frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o resumo. Esse é o resumo da ação de Deus sobre as nossas vidas, meus irmãos. Este amor de Deus, o conceito de amor de Deus, é esse trabalho de amor de Deus. E aí a gente pode pegar o texto que a gente acabou de ler, que eu acabei de pronunciar essa frase, e pegar logo o começo do texto e fazer uma pergunta. Por que Deus tanto amou o mundo? A gente não deu motivo nenhum para Deus nos amar. Pelo contrário. Se você olhar para o seu coração, olha para o seu coração com sinceridade. Porque nós temos o mesmo costume que os homens religiosos daquela época tinham. Qual que era o costume daqueles religiosos? Eles oravam em pé nos cantos, nas esquinas e diziam assim: ó Deus, obrigado, porque eu sou puro, sou bondoso, sou caridoso, vou à igreja. Obrigado, Senhor, que eu não sou como esses pecadores. Foram esses homens que faziam esse tipo de oração, que crucificaram Jesus, que mataram Jesus. Nós, às vezes, somos assim. Nós nos escondemos atrás de uma capa religiosa para nos portar de forma perversa pensando mal, desejando mal, mentindo, roubando, fazendo coisas das mais diversas, vestidos com um manto religioso, assim como esses religiosos desta época. E aí Jesus vem e contraria essa lógica, porque a lógica é o seguinte: tanto os que não são religiosos, quanto os que são religiosos, são porcaria, são pó. Não dão motivo nenhum para que Deus olhe para eles e diga assim: oh, coisa boa, vocês são merecedores da salvação. Se você for sincero com você mesmo, olhar para o seu coração e refletir sobre os seus próprios pecados, você vai ver que você não é merecedor de nada. Mas isso só se você for sincero. Se você for como Adão foi, aquele que fica se justificando, jogando a culpa nos outros, culpando, jogando a culpa sempre em uma circunstância ou nos outros, para se justificar da sua mediocridade, dos seus pecados, da sua falta de perdão, do seu ódio, do seu rancor, da sua inveja, do seu ciúme, das suas muitas coisas que tem dentro do seu coração e que às vezes guiaram a sua vida. Se você for como Adão, você vai ficar falando que a culpa é dos outros. Mas se você for sincero e olhar no espelho, você vai ver que você não deu motivos nenhum para Deus amar você. Não deu, eu não dei, nós não demos. Por que Deus tanto amou o mundo? Sem nenhuma motivação da nossa parte, sem nenhuma motivação externa. Nós não demos motivo para Deus nos amar. Sabe o que aconteceu? Tudo o que nós fizemos, inclusive em relação à figura de Jesus, nós demos motivo para Deus nos queimar no inferno. Essa é a verdade. A gente tenta se justificar falando assim: não, mas eu não matei, não roubei, eu não isso, não aquilo. Mas se você olhar dentro do seu coração, ao longo da história da sua vida, você vai encontrar coisas que vão ferir o coração de Deus de forma muito profunda. Motivos dos quais Deus deveria pegar você, pegar mim, pegar todos os seres humanos e lançar no fogo que arde, no lago que arde com fogo e enxofre. Por que Deus tanto nos amou? Por quê? Deus não teve motivo para nos amar, mas Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou tanto, ele potencializou, né? Ele potencializou. Por que que Deus nos amou se nós somos, muitas vezes, contrários à vontade de Deus? Nós afastamos Deus das nossas vidas, nós não queremos Deus dando pitaco na nossa família, nós expulsamos Deus da universidade, nós expulsamos Deus do sistema jurídico do nosso país, nós expulsamos Deus das ações do mundo, nós queremos viver a vida do nosso jeito, pensar a vida do nosso jeito, e aí Deus, ainda assim, nos ama de forma incondicional. Por que Deus tanto amou? A resposta, meu irmão, minha irmã, é porque Deus, em sua essência, Ele é amor. E esse amor divino é que constitui Deus. E esse amor é um amor repleto de misericórdia, graça, perdão, restauração, transformação. E aí Deus, nesse amor infinito, incomensurável e incondicional pelo homem, Deus olha para o homem e pensa: este homem não me dá nenhum motivo externo para amá-lo. Este homem não tem nenhuma característica que de fato vai provocar em mim esse, sabe, externamente esse derramar de amor por ele. Mas ainda assim Deus amou o mundo de tal maneira. Ainda assim, Deus amou a cada um de nós de tal maneira, entregando o seu único filho. Nós só demos motivos para ele nos punir. Nós só o afastamos da nossa vida como sociedade, como humanidade. Se você for ver, é sempre assim. É cíclica a história. A humanidade sempre tenta afastar Deus de si. Sempre tenta, o que remete a Deus, os conselhos de Deus, a vontade de Deus, aí a humanidade caminha para longe de Deus e vai se autodestruindo. Ela caminha em direção a Mamon, por exemplo, o dinheiro, né, representado no Deus Mamon. Aí ele vai lá e se autodestrói por causa do dinheiro. Os prazeres da carne caminha, quer seja Afrodite, quer seja outros deuses criados para alimentar e saciar e representar a carne. A humanidade se autodestrói. E aí vem Deus, no seu infinito amor, olha para essa humanidade autodestrutiva e fala: eu amo esse povo, vou enviar o meu filho para morrer no lugar desse povo que merecia a condenação, que merecia o inferno, que merecia a total aniquilação, mas por causa desse meu amor gracioso, graça, favor não merecido, eu vou enviar o meu filho. E aí, o amor vem até nós. O amor vem até nós, na pessoa de Cristo Jesus. Aqui nós temos uma cruz vazia, que simboliza que o Mestre morreu, ressuscitou, está vivo entre nós. Amém? Este Mestre foi enviado até nós, através de uma ação de Deus na Virgem. Foi concebida miraculosamente, porque Jesus, ele não passa a existir a partir desse derramar do amor, não. Jesus, como você viu na escola bíblica hoje, ele é anterior a todos os seres humanos e seres animais. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava no princípio. Ele é o Alfa. Ele criou todas as coisas. Jesus trouxe à existência todos os seres humanos. Ele é anterior a Adão. Ele é anterior a Maria, ele é anterior a José, ele é anterior a Tiago, irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, ele é anterior a todos, mas ele se materializa, ele se encarna. O que que João diz? O Verbo se fez carne. Então Jesus, ele se faz carne, ele nasce como ser humano e passa todos os processos humanos como exemplo de que encarou todos os desafios que você encarou. Todos. Fez xixi, fez cocô, chorou, comeu, teve indigestão, vomitou, arrotou, né? Pega o Davizinho aí, né? Tem que tomar o leitinho dele, depois tem que dar uma batidinha nas costas para ele arrotar. Ele, fisiologicamente falando, ele foi humano. Quando um amigo dele lá morreu, ele chorou a morte daquele amigo. Quando ele estava passando por um processo muito intenso de sofrimento, ele suou sangue. Um processo fisiológico, neurofisiológico, que já aconteceu com outras pessoas, não só com Jesus, mas é conhecido como a doença de Jesus. Então, ele passou pelo mesmo que todos nós passamos, e ele passou sem se contaminar, dando exemplo de perfeição. Uma perfeição que nós não vamos alcançar, que só ele consegue alcançar. Então, este amor derramado na cruz, o amor que vem até nós, este amor que vem até nós, na pessoa do unigênito de Deus, na pessoa de Jesus, que é o Verbo encarnado, que é o exemplo de vida, este amor foi dado a nós por Deus. Mas por que, pastor? Porque Deus precisava enviar o Filho dele. Não era mais fácil Deus criar sistemas de regras para a gente seguir? E aí a gente pegava e começava a seguir esse sistema de regra, e aí a gente agradaria o coração de Deus. Impossível. Todos os sistemas de regras que Deus criou, o homem quebrou. Todos os mandamentos criados, o homem quebrou. Todas as orientações e planos de Deus, o homem foi contra. Hoje nós temos cerca de 900 projetos de lei na nossa Câmara, Federal, contrárias a princípios básicos da Escritura. Ano após ano, meses após meses, o homem começa a assimilar uma cultura contrária à vontade de Deus. Agora mesmo, a gente tinha uma multidão de feministas com uma sanha assassina no coração, com uma sede de sangue muito grande, adoradoras do Deus Moloque. Antigamente era adoração ao Deus Moloque, que celebravam ali no parlamento argentino a aprovação do assassinato intrauterino, do assassinato de crianças na barriga da mãe. E elas celebraram que o parlamento argentino aprovou esta lei. Isto é antigo. Então, toda a dinâmica que Deus... Aborto é eufemismo, meus irmãos. Aborto é eufemismo. O nome certo é assassinato de crianças no ventre. Todas as leis que Deus cria, o homem quebra. Então, Deus olha para o homem e diz assim, não existe um que consiga. Ninguém consegue. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou enviar o meu amor. E aí nasce Jesus com esse objetivo, com esse propósito. E esse que conseguiu obedecer a todas as leis, ele foi para a cruz, sofreu, foi torturado, e ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Isaías já tinha dito que ele levaria sobre si todas as nossas iniquidades. Isaías já tinha falado que isso aconteceria. Quando João encontra com Jesus a primeira vez, João olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João diz isso? Porque o cordeiro sempre era sacrificado, era o bode expiatório, né? Ele era, a expressão bode expiatório vem disso. Ele era sacrificado no lugar dos pecados do povo. Inclusive, Moisés institui a Páscoa, e quando ele institui a Páscoa, ele cria esse ritual. Você pega um cordeiro sem mancha, sem mácula, sacrifica esse cordeiro, que o sangue desse cordeiro vai salvar aquela casa. Tem que passar o sangue nos umbrais da porta. Então, quando João vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus nasceria já com esta missão, ele já estava com esta missão de morrer no nosso lugar. Então, quando Jesus diz para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ele deu o seu Filho unigênito para morrer no lugar de nós pecadores, que mereceríamos a condenação. Nós pecadores que mereceríamos, de fato, a cruz. A cruz era para cada um de nós, o sofrimento eterno era para cada um de nós. Aí Jesus vem como um homem, vive a vida sem pecados e morre no lugar dos pecadores. E o simbolismo é tão profundo e tão intenso, que no ato da morte de Jesus, o povo grita, solta Barrabás. Barrabás era conhecidíssimo como um que havia feito muitas coisas ruins, roubado, matado, assassinado, e no entanto o povo escolheu matar aquele que não fez nada. Inclusive Pilatos lava as mãos e diz que ele era inocente do sangue desse justo. Sou inocente do sangue desse justo. Eles sabiam que era justo. Então o justo paga pelos pecadores. Foi esse o propósito da vinda de Jesus. Isso é amor. Amor é quando você entrega a sua vida em favor do outro. E Jesus não só entregou a vida dele em favor de nós pecadores, mas Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Espiritualmente falando, você consegue compreender isso. Mas quando você olha para a cruz, você não consegue compreender. Você assiste o filme, você vê ele sendo torturado, você vê ele, e eu aconselho que você veja o filme Paixão de Cristo, que é muito bom, e você vê ele ali na cruz, e depois você vê ele morrendo, você imagina, aqueles ladrões que estão do lado morreram do mesmo jeito. Não foi a mesma morte. Não foi a mesma intensidade de dor, de sofrimento na alma, não foi. Eu e você podemos ser crucificados 1 milhão de vezes, que não vai passar a ser 1 milímetro do que Jesus sofreu na cruz, porque Ele levou sobre si a condenação de toda a humanidade sobre as suas costas. Então aquela morte, aquele sofrimento, recebeu de forma muito profunda, muito intensa, a ira divina. A ira divina. A ira de Deus estava sobre o seu próprio Filho, para não ser sobre nós. Para que a ira não viesse sobre nós, e os pregadores mais moderninhos aí, mais coach, mais atualizados, atualizadores de Bíblia, não gostam de falar sobre a ira divina. Mas a ira divina, ela existe. Ela vem e virá. Infelizmente. Por quê? Porque nós a escolheremos. Nós a escolheremos. Somos nós que escolhemos o caminho que nós vamos passar. Então, nós estamos caminhando aqui em direção ao inferno. E aí vem Jesus e diz, não vá para este lugar. Eu quero levar você para um lugar um 1 bilhão de vezes melhor. Vamos para o céu comigo? E aí eu, sim, aceito. Eu quero ir com o Senhor. Quero entrar no seu carro. Quero fazer essa viagem surreal para um lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Se você quiser, você pode ser um excelente religioso e continuar caminhando em direção a essa condenação. Mas a vinda de Jesus em forma de derramar amor puro sobre as nossas vidas é para nos conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas, a esse lugar que os religiosos chamam de céu. E esse céu já começa aqui, porque esta vida, ela já começa a ser experimentada aqui. Os valores, a orientação da vida, a educação dos filhos, a dinâmica de escolhas, o trabalho, a ética, a moral, ela já começa aqui e depois ela só vai ecoar na eternidade, conforme diz o grande general Máximos Décimos Meridius de Gladiador. O que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Essa é a realidade. E aí Jesus vem, um amor materializado, para quê? Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê e recebe o amor que veio até nós, recebe a vida eterna. Então, este amor derramado por Deus, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele vai mudar toda a história humana. Ele não muda só o calendário, que vira agora calendário gregoriano. Ele não muda só a história contada a partir de AC e DC. Ele não muda só contextos de estrutura. Ele não muda só a dinâmica sentimental em relação ao amor, né? Porque Jesus muda o amor, né? O amor antigamente não é como o amor que a Bíblia ensina. E aí configuramos o Ocidente todo nessa nova forma de amor. Por exemplo, o Oriente não tem essa orientação de amor, porque o Oriente ele não tem, muitas vezes, a fundamentação no cristianismo. O Ocidente não, o Ocidente ele segue um dos pilares de constituição do Ocidente, além do direito romano e da filosofia grega, é o cristianismo, é a moral e a ética judaico-cristã. É por isso que nós, cristãos, não temos o costume de bater nas nossas esposas e isso ser bonito, ser normal. Porque o amor de um homem compreende respeitar a sua esposa. No Islã, o amor de um homem compreende corrigi-la com vara toda vez que for necessário, desde que você não desfigure o rosto. Já pensou, Cláudio? Chegar em casa, Cíntia não comportou bem e você, ó... Não tem muito sentido, porque o Cláudio viveu dentro de uma cultura permeada pelo amor cristão, que não permite que isso aconteça. Já o conceito de amor islâmico é outro, é fundamentado em outro princípio, é norteado por outro padrão. Assim é, o amor foi mudado. Por quê? Porque o amor cristão, ele vem diretamente de Deus para nós. E aí nós, todo aquele é você mesmo, que nele crê, recebe o amor, que vem até você. E com o amor que vem até você, você recebe a vida eterna. Um relacionamento pessoal com o amor encarnado produz uma vida abundante aqui, como eu falei, ela começa aqui. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. O que é uma vida plena? O que é uma vida abundante? Ai, é uma vida com muito dinheiro. Não, não tem nada a ver com dinheiro. Porque você pode ter muito dinheiro e ter uma vida medíocre, de sofrimento. E morrer entupido de propofol. Igual Michael Jackson morreu. Multimilionário, famoso, mas morreu na mediocridade. Elvis Presley, multimilionário, famoso, mediocridade. Alguns que nós temos hoje, a gente olha para eles, mediocridade. Você pode ter a matéria que for, isso não é vida abundante. Você pode ter as circunstâncias favoráveis que forem, isso não é vida abundante. Vida abundante é quando, apesar das circunstâncias que te cercam, você tem em você o Deus encarnado, o Emmanuel, Deus conosco. Este amor, este coraçãozinho que foi derramado sobre as casinhas, ele vem também, ele é recebido por você e fala: opa, também quero. E aí você tem em você a pessoa de Jesus, a presença de Jesus, o poder de Jesus, que apesar de qualquer circunstância, sofrimento, tribulação, dor, maldição, coisa ruim, vida ruim, Covid, o que for, tudo o que acontece ao seu redor, Jesus em você vai conduzir você a pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele vai direcionar sua vida, suas escolhas. Seus sofrimentos, Ele vai estar com você para te ajudar nele. Suas alegrias, Ele vai ser potencializada, porque você vai saber a quem dar a glória por aquelas alegrias. Então, todo aquele que crê e recebe o amor que veio até nós, recebe vida eterna, iniciando esse processo aqui, com um relacionamento pessoal, com o amor encarnado, esse relacionamento de entrega, de submissão, de ser abençoado, de mudar o próprio coração. Jesus disse, olha, eu estou com você, mas... quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Seu coração vai levar você para o buraco. Então Jesus propõe ajustes na nossa vida. Ajustes que a gente, se não o fizer, a gente acaba indo para um mau caminho. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte, já diz a palavra de Deus. Então, este amor... Ele compreende não só a nossa salvação da ira divina, não só a salvação da condenação eterna, mas também a orientação enquanto estamos vivendo aqui. A paz que excede o entendimento, a bússola, o norte para quando a gente está perdido, a gente se encontra em Jesus. Então aquilo que aqueles homens não entenderam, aqueles religiosos da época não entenderam, aquilo que os magos do Oriente entenderam, aquilo que Herodes entendeu... é aquilo que nós precisamos entender hoje. Jesus Cristo nasceu para ser a nossa esperança eterna e para ser a nossa esperança de vida aqui. Jesus deve ser a esperança da nossa família. Jesus deve ser a esperança principal da nossa estrutura de pensamento, da nossa visão de mundo. Então é com Jesus que nós vamos caminhar as nossas vidas. E aí? Nós às vezes queremos, como sociedade... tirar Jesus da história das nossas vidas, tirar Jesus da história, do... e aí vem o Natal, esta festa maravilhosa, e aí nós dizemos, vamos celebrar o aniversariante agora, vamos fazer a festa, vamos fazer o bolo, vamos fazer os arranjos, e vamos cantar agora parabéns, e aí vamos lá, parabéns para você, para quem? Para quem, se a gente não deixa o aniversariante participar da festa? Se a gente não deixa o aniversariante discursar na festa? No máximo que a gente vai deixar ele soprar a velinha. Depois que soprar a velinha, caladinho. Não queremos saber do seu discurso. Porque o seu discurso vai confrontar o nosso pecado. O seu discurso vai nos conduzir a caminhos que nós não queremos. Então a gente só quer festejar, a gente só quer celebrar, a gente só quer comer e ter esse espírito natalino aí, que é um espírito fingido e falso, só de dezembro, de perdoar, de ajudar o próximo, e que a partir de janeiro volta tudo ao normal de novo, e a gente faz aquilo que a gente faz na igreja. Vamos na igreja, e dentro da igreja todo mundo é super santo, levanta as suas mãos para o alto e canta, bonito, e canta que entrega tudo ao Senhor, e canta que Jesus é lindo, é maravilhoso, mas quando esse pai chega dentro de casa, quando essa mãe chega dentro de casa, quando esse jovem chega dentro de casa, vai para o trabalho, é outra pessoa diferente daquilo que era dentro do templo. Religiosidade vazia, sem a presença de Jesus. Qual que é o desafio pessoal que temos? Crer, todo aquele que nele crê, de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então é para você crer. É para você que está aqui, você que me acompanha pela internet, crer em Jesus. Entregar sua vida a Jesus. Permitir que Jesus seja o guia na sua vida. Não é mais o que a televisão diz, não é mais o que os autores... da história, autores da ciência dizem, agora é o que Jesus diz, o que Jesus diz a respeito de casamento, de filhos, o que Jesus diz a respeito de ética, de moral, de costumes, o que Jesus diz a respeito da vida futura, o que Jesus diz a respeito do meu comportamento, e aí Jesus começa a ser aquele que vai nortear este amor que vem até nós, ele é recebido por nós, e aí nós começamos a viver uma vida diferente. Esse é o desafio, e esse é o desafio que eu quero fazer para você agora. Este desafio de se entregar a este amor que se encarnou que habitou entre nós e que habita entre nós hoje, que foi punido por causa dos nossos pecados, que foi torturado por causa das nossas falhas. Este amor é um amor que está disponível a você. E eu quero te convidar, aí onde você está mesmo, a fechar o olho agora, curvar sua cabeça, fechar o seu olho, e nós vamos juntos orar, pedir a Deus que nos perdoe os pecados e que receba a nossa contrição, o nosso pedido de perdão. E que esse amor que está sendo derramado há mais de 2000 anos, que nós agora celebramos também, ele habite no meu coração. E eu decida, é uma decisão, eu decido agora, nesse momento, a entregar a minha vida a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador dela. Ore comigo agora, feche seus olhos, curve sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Oramos agora diante dessas palavras do Mestre Jesus que dizem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, em nome de Jesus, que agora neste momento haja compreensão e clareza da mensagem da tua palavra. Que agora neste momento teu Espírito Santo haja trazendo clareza para os nossos corações e para as nossas mentes da importância, da necessidade de recebermos esse amor em nossos corações e de sermos limpos, lavados, transformados e remidos por este amor. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos decidir edificar as nossas vidas em Jesus. Viver as nossas vidas em Jesus, e quando nós morrermos, estaremos morando com Jesus. Que essa seja a nossa realidade, e que nós, como cristãos, possamos celebrar verdadeiramente o sentido real, correto do Natal. Que os nossos filhos possam aprender o sentido correto do Natal, que as nossas famílias vejam em nós um exemplo de quem vive e entende o sentido bíblico e correto do Natal, que o Natal cultural não venha distorcer nas nossas realidades o poderoso sentido real do amor vindo até nós na pessoa do Mestre Jesus. Louvado seja o seu nome, Deus. Louvado seja a tua ação e a tua intervenção na história através do nascimento de Jesus, com um propósito claro dele nos salvar, com um propósito claro dele nos resgatar, com um propósito claro dele morrer e pagar os nossos pecados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos por isso. E com o nosso coração transbordando de gratidão por isso, nós reconhecemos o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Se porventura alguém que está aqui ou alguém que nos acompanha pela internet agora está sentindo o incômodo do teu Espírito Santo para também declarar isso em seu próprio coração, que o teu Espírito agora, com uma força descomunal, poderosa, intensa, possa incomodar e esta declaração possa ser feita, que o Senhor seja realmente o Senhor dessa vida, o Salvador dessa vida, aquele que conduz esta vida, aquele que vai restaurar e transformar toda necessidade de ajuste para esta vida, e que o sentido real do nascimento e da vinda de Jesus seja experimentado por esta vida, em nome de Jesus. É a nossa oração ao Senhor. Amém, amém e amém. Meus irmãos, enquanto cantamos, como todo domingo, esse é o momento de fazermos os nossos pedidos de oração. Os irmãos vão cantar uma música. Enquanto cantamos, você pode preencher o papelzinho que está na sua frente aí. Tem aí na sua cadeira, ou atrás ou à frente, tem uma caneta também. E você pode trazer aqui à frente. Se você tomou alguma decisão e quiser oração por essa decisão, declare a sua decisão aí no papelzinho. Olha, tomei a decisão por Jesus e quero oração por isso. O pastor vai estar orando e outros irmãos também vão orar pela sua decisão durante esta semana. Preencha o seu pedido e traga aqui à frente. E você que nos acompanha pela internet agora, nós nos despedimos de você, dizendo que você também pode nos enviar um e-mail. no oreporminha@igrejadocoracao.com. Se você tomou alguma decisão, nós queremos saber e orar pela sua decisão. Que Deus abençoe você, que Deus seja com você. Se você quiser também contribuir com esta igreja financeiramente, fizemos um momento de ofertório aqui e temos um momento de ofertório aí também. Na sua tela vai estar aparecendo um QR Code com a chave do Pix da igreja. Você pode fazer uma transferência entrando dentro do seu banco, na área do Pix lá, e você pode fazer uma transferência para entregar a sua oferta, entregar o seu dízimo, e isso acontece virtualmente também. Você pode contribuir com esta obra. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus te abençoe, até a próxima. Agora vamos cantar, meus irmãos, enquanto você está livre para vir à frente.